Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. No episódio de hoje, eu e a Chica recebemos com muita satisfação uma colega advogada e parceira nossa aqui do escritório, a doutora Marcele Rezende Cota, que é advogada tributarista, titular da Rezende Cota Advocacia, situada em Belo Horizonte. Ela que é formada em Direito pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito Tributário por aquela mesma universidade. Ela é graduanda também em Ciências Contábeis pela PUC Minas, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas já por duas gestões e, entre outros afazeres, também exerce a função de conselheira de Direito Tributário da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a Federa Minas. Marcele, uma alegria imensa poder contar com você aqui, trocar experiências, ideias, insights sobre esse tema, né, que a gente convencionou aqui chamar de planejamento tributário e riscos criminais. Obrigado pela tua presença, pela disponibilidade em trocar ideia conosco.
Daniel, primeiramente, eu que gostaria de agradecer por esse convite, reforço o quanto fiquei feliz por fazer parte aí dos fragmentos. Já sou uma ouvinte do podcast de vocês, parabenizo o escritório pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo nas redes sociais e, sem dúvida alguma, fico muito surpresa também, né, de já começarmos a tratar por um tema que é tão polêmico e irrelevante na atualidade que vivemos e podem ter certeza que vocês podem contar comigo aí para as próximas discussões entre direito penal e tributário, que participarei com muito gosto e de forma extensivamente também agradeço a participação da Chica, o convite de vocês e espero que muito em breve possa convidá-los para um podcast do escritório também.
Marcele, com certeza nós aqui agradecemos por estar aqui conosco, nossa amiga de BH, mineira, iremos participar sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que o nosso objetivo ao trazer o podcast foi de realmente a gente conseguir disseminar conhecimento, né, de debates em pouco tempo, mas que seja aquele tempo que todo mundo escute, né? Porque os 20 minutos eles passam tão rápido que quando a pessoa vê já acabou, mas ela escutou e conseguiu parar um minuto, né, do seu tempo para ter dedicado àquele tema. E quando a gente traz esse tema de planejamento tributário e riscos criminais, a gente não tem como fugir, né, da questão dos limites entre elisão fiscal e evasão fiscal, né, que do ponto de vista teórico é bastante definido, mas na prática a gente sabe que é completamente diferente. Então a gente queria conversar um pouquinho com você nesse primeiro momento de como cuidar do planejamento tributário de uma forma consistente sem que isso crie riscos à atividade empresarial. E aí, obviamente, que a gente está ligado a riscos, a gente traz os riscos criminais, né?
Bom, essa primeira questão já, eu posso falar e confesso que vocês já foram até bem certeiros, sabe, frente aos problemas, né, que circundam o planejamento tributário como um todo. É porque, assim, gente, embora exista até uma questão de legalidade constitucional do que realmente sejam as condutas elisivas, que aí tem a ver com essa questão que vocês estão falando dos critérios bem definidos, ou seja, daquilo que se distancia da própria evasão fiscal, na prática, o que a gente realmente vê é que tais limites, em verdade, eles são extremamente sutis e muito subjetivos. E assim, por que não dizer polêmicos? Então, dentro desse contexto, eu até sempre falo, sabe, sobre esse tema, eu utilizo sempre uma frase do Greco, que ela até é muito bem conhecida nessa temática, e que ele indica que seja fundamental a observância do filme ao invés da foto. E aí eu trago uma reflexão para vocês, assim, o que, que ele está querendo, né, nos dizer com isso? Que, de uma forma geral, os contribuintes, eles devem estar atentos a todos os atos a serem praticados no curso de uma reestruturação. Então, assim, ou seja, a gente deve se valorizar o filme ao invés da foto, né? Que significa que todo o contexto, ele deve ser lícito e deve demonstrar também uma intenção compatível com essas etapas que foram adotadas. Então, por isso mesmo, e aí, assim, já até respondendo essa pergunta de sobre como cuidar do planejamento tributário de forma consistente, eu acredito, Chico e Daniel, que um planejamento bem executado, ele sai na frente quando existe um conjunto de expertises, né, muito bem alinhados. Então, assim, eu posso destacar, obviamente, né, o direito tributário, o direito societário e, sem dúvida alguma, a experiência, o conhecimento do próprio direito penal tributário, já que existe dentro desse contexto todo um sistema de penalidades e aos quais as condutas elas são tipificadas criminalmente, né? E aí eu acredito que vocês vão saber dizer muito melhor do que eu no que toca aí essas questões das penalidades.
Com certeza, eu estou de pleno acordo com você, Marcele. Acho que olhar o planejamento dentro de um ponto de vista multidisciplinar, dentro do direito e com matemática, enfim, da economia e do aspecto contábil, é fundamental, né, para a gente afastar, para que o planejamento, ao invés de reduzir risco, ele passe a ser um fomenta, né, algo que fomente o risco dentro da atividade empresarial, que é o que, na verdade, o empresariado, via de regra, vai se planejar para obter justamente o contrário.
Exatamente,
né? Então, né, nessa linha do que a gente tá debatendo hoje, nós temos aqui, falo como criminalista, nós temos uma ideia de que, anos passados, vou colocar num horizonte de 10 anos atrás, os planejamentos tributários muito mais vorazes, no sentido de desrespeitar realmente esse limite que você fez menção há pouco, e ter um pé, quando não os dois pés, realmente na evasão. Tinha nome de elisão, mas na prática era evasão. Como é que você tem sentido hoje essa tomada de riscos, eu diria, pela advocacia, pela nossa classe, os advogados, e pelos clientes, pelo empresariado? Você acredita que a gente voltou a uma época um pouco mais conservadora?
Olha, Daniel, eu acredito, sabe, que seja uma conjuntura de fatores, assim, sem dúvida alguma. Vamos lá, tá? Na minha visão, o que eu acho que acontece? Antigamente, talvez, os planejamentos tributários, eles fossem, sim, mais ambiciosos, né? Especialmente em razão de alguns vícios da evasão, também serem mais difíceis de serem identificados. Então, se a gente pegar o vício tido por sonegação e fraude, por exemplo, ela atende a facilidade como se fraudava uma documentação fiscal antigamente, ou como certo. Simplesmente, né, se ocultava o fato gerador de uma obrigação tributária, deixando de o declarar. Agora, se a gente pega a realidade de hoje, certamente, eu acho que, assim, existe uma maior eficiência na descoberta, né, e no cruzamento dos dados pela administração tributária, enfim, pela administração fazendária, e que eu vejo como fruto também, sabe, de uma evolução de mecanismos que não existiam antes. Então, por exemplo, ao meu ver, um claro facilitador foi a relativização do direito ao sigilo bancário, que foi um tema julgado, né, sob repercussão geral lá no ano de 2016, e que foi tido como constitucional pelo STF, e aí tiveram várias autuações significativas no âmbito dessa parte de omissão de receitas e que refletem no planejamento. Eu até tenho um artigo da minha autoria publicado desse tema e que pretendo mandar para as críticas de vocês o quanto antes. E, além disso, eu também acredito que houve toda uma evolução com a própria escrituração fiscal, sabe, dos contribuintes, que, por exemplo, hoje nós estamos falando de notas fiscais, né, eletrônica, SPED, enfim. Então, alguns tipos de fraude e sonegação, eu acho que simplesmente caíram em pleno desuso, assim, a gente nem escuta mais dizer, né? Agora, por outro lado, eu também acredito que as próprias políticas, talvez, de segurança, sabe, e compliance das empresas, né, e do próprio empresário, elas estejam mais preocupadas, talvez, com as implicações penais. Aí eu já estou falando de responsabilidade, né, criminal mesmo, que as práticas evasivas podem gerar para a pessoa física. Então, eu acho que hoje, por exemplo, qualquer contador, ele pensa 10 vezes antes de se unir ao contribuinte para falsificar um documento ou cometer uma irregularidade de escrituração, ainda que ele esteja inserido em um contexto de subordinação, vamos dizer assim, né? Eu nem sei qual que é a visão de vocês aí, se vocês têm muitos casos dessa questão de responsabilidade, né, das figuras aí que estão à frente dessas administrações. Então, assim, e aí, por fim, um outro ponto que eu acho muito relevante, eu acredito que hoje o maior desafio, sabe, para a advocacia, né, nós, operadores e construtores, vamos dizer assim, de um bom planejamento, e até mesmo pelo empresariado, conseguir implementar práticas elisivas sem que elas sejam tidas por simuladas ou dissimuladas. Inclusive, assim, gente, esse tema, ele é super polêmico, daria outros podcasts, porque quando a gente fala de elisão fiscal, ainda se discute qual é a elisão induzida, ou seja, aquela que é permitida, né, pela lei. Então, aquela prática vista por legal, pelo próprio ordenamento jurídico, como a gente tem as questões da zona de Manaus, ou quais são as práticas provenientes da elisão por própria lacuna da lei. E aí é nessa última questão que mora o perigo, entendeu? Por própria resistência do fisco, né? Que venha desconstituir alguns planejamentos.
Sim. Perfeito. A gente, na questão tributária, né? Direito penal tributário, vamos colocar assim, de fato a gente vive numa zona cinzenta. Né? Existem entendimentos, por exemplo, como é o caso dos ICMS, ou seja, que veio o STF traz um entendimento completamente novo e aí acaba tendo um impacto absurdo sobre as empresas, né? O que também pode ser que daqui um ano, 2 anos, eles mudem esse entendimento. Então, quando a gente está falando de direito penal tributário, de fato, a gente tem que trabalhar com qual é o entendimento do momento. Né? E muito é tentar a questão de quem efetivamente era o responsável, o administrador da empresa, né? Quem efetivamente estava à frente dessa questão dentro da empresa, porque senão, por óbvio, acaba vindo aquela cascata, né? Desde o CEO ou o presidente da empresa até o contador ou aquele que era responsável por só apertar o ok, né, da máquina.
Exatamente.
Então, eu acho que dentro do direito penal tributário, cada caso é um caso e todos devem ser olhados com muito cuidado, né? Nessa realidade do planejamento tributário, Marcele, você teria algum setor da economia que você acha que o planejamento tributário seria o mais necessário e valioso, sob o ponto de vista econômico e empresarial mesmo?
Seria até, muito fácil, né, dizer assim, talvez muito óbvio, mas Eu vejo que assim, sabe, Chica, o planejamento tributário, na verdade, ele é extremamente valioso para todos os setores. Afinal, quem que não quer ter a chance de estudar, poder aprofundar no seu negócio e ainda conseguir crescer, né, economicamente a partir de uma redução segura, vamos dizer assim, o recolhimento de tributos, sabe? Então, acho que assim, ele é válido. Ele é real e ele deve ser estudado e aproveitado por todos os setores. Mas a gente não pode, né, fugir muito assim da realidade do que estamos vivendo. Então, eu destacaria, sabe, a importância do planejamento tributário dentro de um contexto de planejamento sucessório para o empresário pessoa física, tá? E eu digo isso também por considerar que é uma verdade a reforma tributária, né? E que, sem dúvida alguma, impactará consideravelmente na distribuição de lucros dos empresários. Então, assim, as vantagens vão muito além, sabe? É como a própria proteção patrimonial dos bens, a depender do risco da atividade empresarial envolvida, né? Que tem muito a ver com o que você acabou de falar, da outra questão. Né? E sem dizer de todas as justificativas também, para um planejamento sucessório, em um momento em que tem se falado muito, gente, sobre a necessidade, de implementação de uma estrutura de governança corporativa, principalmente para as empresas familiares, né? Então, assim, sobre essa ótica, eu acho que isso é para ontem, vamos dizer, os grandes empresários, pessoas físicas e principalmente essas empresas que ainda, não é que elas não geram atividade econômica, né, mas é que o lucro depende ali da sucessão familiar e existe toda uma dependência dela, ela deve ser olhada, ela deve ser cuidada, sabe?
Sim, perfeito, sem dúvida. Hoje em dia a gente tem esse outro olhar, né? Nas empresas familiares, principalmente, que antes não tinha-se esse
Exatamente.
cuidado, né? Ou seja, vai tocando e vamos ver o que que vai acontecer.
Não, a gente fez até no escritório uma atualização, sobre essas questões de sucessão. E assim, é impressionante, sabe? A última pesquisa feita pelo Sebrae, de São Paulo, eles falam que assim, dentro, de a cada 100 empresas familiares, assim, considerando as que já estão em segunda, terceira, quarta geração, 58% não atingem 5 anos de sobrevivência e 65% dessas empresas familiares, elas também não atingem, elas não sobrevivem também por conta de rupturas por brigas. E aí, né, é onde a gente trabalha hoje, a questão muito preventiva, que a gente até andou conversando esses dias, que acho que vocês também atuam muito nessa seara do penal preventivo, né, na mitigação de riscos, enfim.
Sim.
Perfeito, exatamente.
Marcelo, eu queria aproveitar aqui que você está trocando essa ideia conosco e te perguntar mais um outro aspecto. Que acho que circunda a ideia de planejamento tributário, riscos criminais, e faz um pouco de coro com o que a Chica colocou da orientação jurisprudencial. A gente bem sabe, quem trabalha na área, sabe da importância, né, desde a edição, mesmo antes, mas com a edição da súmula vinculante 24 do STF, a importância do CARF e das instâncias, ordinárias, recursais aí no plano estadual e municipal, né? A decisão dessa esfera administrativa, ela é fundamental, seja a sua decisão de mérito, seja quando essa decisão finda, é que a gente pode falar então de um problema penal propriamente dito, né? Penal tributário propriamente dito. Como é que você tem lidado e tem enxergado o entendimento do CARF em especial? Vou focar nele. Decisões do CARF sobre o planejamento, eles têm sido mais liberais ou mais maleáveis nesse entendimento e na compreensão dos limites do planejamento tributário, ou eventualmente têm sido mais restritivos, né, e reconhecendo eventualmente intentos fraudulentos, o que vai, obviamente, desaguar na sorte e entendimento lá do juiz criminal. O que você tem a nos dizer?
Talvez essa questão, eu acho que seja assim, de uma maior extensividade, talvez, porque houve, sabe, Daniel, muitas fases, vamos dizer assim, no CAF a respeito do tema, né, do planejamento tributário. E eu acho que, assim, sem dúvida alguma, deve ser uma das questões mais controvertidas, tá, em matéria jurisprudencial administrativa. Então, assim, eu elenco, tá, assim, de acordo, né, com a minha prática que já tive, que num primeiro momento, como é que o CAF entendia, tá? Ele via o lícito, né, do planejamento tributário desde que todas as etapas estivessem de acordo com a legislação. Então, era muito com base naquela questão da legalidade. Ou seja, se o contribuinte ele praticou quaisquer atos tidos como lícitos do ponto de vista legal, ainda que único e exclusivamente para obter reduções da carga tributária, o planejamento era aceito, estava tudo certo, era uma questão legal de aplicação, ok. Só que depois, lá a partir do ano de 2000, essa questão, essa discussão do planejamento tomou completamente outro rumo no CAF, sabe? E ficou marcado pelo surgimento do que a gente chama do critério do propósito negocial como requisito de validade das operações. E aí, assim, eu te confesso que foi uma bagunça, porque a gente está saindo de um critério com base na legalidade, né, para falar de algo subjetivo, da intenção dos contribuintes ao se realizarem e se efetivarem operações dentro de um contexto de planejamento. Ou seja, o CARF, ele simplesmente passou a invalidar os planejamentos em que não se pudesse inferir um propósito negocial para além dessa questão fiscal, entendeu? Então, eles passaram a considerar que é possível identificar a existência de simulação se a intenção das partes e a causa típica do negócio não estivesse alinhado. Então, meio que assim, a jurisprudência começou a pegar os cases concretos e fazer quase que, literalmente, um estudo, eu não sei nem como dizer isso, tá? Até meio psicológico, daquela questão, né, volitiva ali das partes que estavam envolvendo aquelas operações. Então, isso é perigoso. Então, vocês que são legalistas e penalistas, né, e que eu acredito que defendem o tipo, né, da forma, enfim, essas questões, começou a ter assim, uma insegurança jurídica, nós, como advogados operadores, imensas, né? Do tipo, gente, como que essa operação vai ser vista? Primeiro, tem uma autuação, mas como é que o CARF vai decidir? E aí, nesse contexto todo, veio aquela lei complementar, a número 104, de 2001, que incluiu o parágrafo único do artigo 116 do CTN, que eu não vou, né, saber literis, assim, transcrever. Exatamente, mas que o objetivo era trazer uma suposta norma geral anti-elisão, tá? Que a gente se chamou assim. Só que essa norma, ela tinha uma eficácia limitada, porque ela dependia de uma lei ordinária para regulamentar, né? E aí foi algo muito interessante, porque como vocês sabem como que é no Brasil, veio uma MP, a de número 66, tentando justamente suprir essa lacuna, né, da falta da lei ordinária, mas que assim acabou não sendo, óbvio, acabou sendo rejeitada, quer dizer, pelo Congresso, mas o que a fiscalização passou a fazer? Ela permaneceu autuando as empresas e os contribuintes, utilizando justamente daqueles conceitos que foram indicados na MP número 66. Ou seja, os planejamentos, para serem legítimos, eles precisavam se adequar à lei, então tem aquela questão da legalidade que eu falei, mas com plus, também precisavam atender o aspecto subjetivo do propósito negocial, entendeu? Aí, ou seja, consequentemente, o que, que o CARF fez? Passou longos e longos anos aplicando exatamente esse entendimento dessa conjuntura, né, desses dois fatores. E aí tem até algo importante de dizer, que o CARF, ele também considerava, sabe, nas decisões, muito relevante o aspecto temporal entre os passos de uma reorganização societária, por exemplo, sabe? Que eventualmente culminasse, né, em economia tributária. Então, assim, eles pegavam todos esses três critérios e praticamente a gente tinha a maior parte, sem dúvida alguma, das decisões eram desfavoráveis aos planejamentos. Aí, beleza. Dentro, somado, então, a todo esse contexto já extremamente polêmico, eu acredito que vocês devem ter acompanhado, né? Super recente, acho que foi em abril, a gente teve o recente julgamento lá pelo STF da DIN 2446, né? Que foi uma DIN ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio, pela CNC, e que eles pretendiam discutir justamente a constitucionalidade desse próprio parágrafo único do artigo 116, sabe? Uhum. E aí, o que que restou finalmente assentado nesse precedente? Foi até de relatoria, né, da ministra Carmen Lúcia, e por maioria, salvo engano, só o Lewandowski que foi contra, mas por, e talvez o Alexandre de Moraes acompanhou, mas por maioria, o STF reconheceu, tá, a sua constitucionalidade. Mas foi ótimo por outro lado, porque ele resolveu essa questão completamente errada desse chamado de norma anti-elisão e que gerava a maior parte das controvérsias, sabe, entre os doutrinadores e aplicadores do direito. Então, o que, que a gente tem agora, né, falando judicialmente, né? Que não há previsão legal, tá, no direito tributário brasileiro que autorize a autoridade fiscal a se valer, vamos dizer assim, de uma interpretação econômica, tá? De modo que as teses do propósito negocial, que é aquilo que eu falei, elas não devem possuir impacto no âmbito das obrigações tributárias. Ou seja, o que, que eles estão considerando? Não, a norma do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ela não retira o dever, a possibilidade, sabe, do contribuinte, né, dessa não há proibição em relação ao planejamento tributário, sabe, das pessoas físicas ou jurídicas. Muito pelo contrário, né, ela não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas os comportamentos, vamos dizer assim, que sejam coerentes com a ordem jurídica e a economia fiscal. Então, assim, Daniel e Chica, eu espero, acho que nós tributaristas, sabe, esperamos que em torno do planejamento tributário, principalmente agora em esfera administrativa, né, essa questão ela possa ser conduzida de uma maneira mais racional, entendeu? E alinhada aos princípios previstos na Constituição Federal, que vocês, mais do que ninguém, devem ser aí, como, né, assim, bons penalistas que são, que defendem a questão da legalidade, né, gente? Então...
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né,
eu acho que... E aí vamos ver se realmente o CARF vai seguir nessa linha do que ficou, né, do que restou aí consubstanciado.
A gente teria muito mais, né, para conversar, mas nosso tempo já se passou.
Esgotou.
Já esgotou, exatamente.
Desculpa, mas... gente, não sei se eu falei demais. Não,
imagina, foi nenhuma. Ótimo. Não. E aí, é que daí, do nosso bate-papo, ainda vem várias outras questões, né? Com certeza. Fica para o próximo, então. E muito obrigada, Marcele, foi ótimo, e a gente te espera aqui para uma próxima conversa, outros temas, ou para uma continuação desse tema também.
Com certeza, Daniel e Chico, agradeço mais uma vez imensamente, viu, pelo convite, pela oportunidade e principalmente por essa troca, né, de conhecimento entre as matérias, que eu acho assim fantástico e nos acrescenta muito, né? Se Deus quiser, teremos várias outras oportunidades aí.
Marcelo, agradecimento é todo nosso. Obrigado mais uma vez aí por tudo que você nos ensinou, nos esclareceu. Obrigado pela parceria. Vamos em frente. Até a próxima.
Vamos em frente. Até a próxima, pessoal.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.